ouvinte. Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre a nova lei de licitações, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor José Almir, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolve este tema. O curso aconteceu durante a realização do programa TCE Duc, nas micro-regiões de Sobral, Itapajé e Pentecoste, no estado do Ceará.
Então, aqui que acho que vai todo mundo querer saber, porque na 866 a gente já tinha todos esses problemas aí, certo? Só que a gente não tinha o ETP, né? Por exemplo, quando você falou de pneu, né? A lei não deixava a gente colocar pneu nacional, entendeu? Por quê? Porque o importado não presta para nada. E a gente tinha que aceitar o importado. Eu, inclusive, fiz um questionamento para a ouvidoria na época, né? E aí veio que a gente não podia botar. Tudo bem, a gente bota lá a especificação, aí só ganha o importado. O importado não presta. Quando você fala da merenda escolar, já tem empresa especializada em fabricar produto que não presta. O mais simples possível, café a vácuo. Aí a gente recebe um pior café. Então, tudo, as empresas elas já estão trabalhando para entregar coisa que não presta. Por mais que você bote lá. Aí a empresa vai e bota na hora do pregão. Preço lá embaixo. Até pedir a exequibilidade da proposta, eles erram na hora de botar lá. Eles botam o que vão conseguir entregar. Entendeu? Então, a gente que está lá na comissão sofre muito. A pasta suspensa. Eles fazem do ó, mesmo jeito da outra, a especificação a gente escreve. Ele bota o pior, que não cabe três papéis, a pasta quebra. A fita gomada não goma mais, não gruda mais. Não é não, verdade? Então, eles estão craque, as empresas estão craque só para fazer de péssima qualidade, que na hora, se a gente especificar, aí vai estar impugnação no edital, porque está direcionando para aquela marca. Então, é muito difícil. A lei é maravilhosa, linda, mas na prática nós sofremos demais. Porque a gente tudo está direcionando. Até uma bola, que a gente nem tem direito lá. Na hora o cara disse, você direcionou para a bola tal. Porque ele quer aquela bola velha que estoura rápido. É muito difícil. Muito. O cara pega oxigênio, bota o oxigênio de péssima qualidade, depois estoura lá não sei aonde, que o homem está misturando oxigênio com o negócio de carro. É muito difícil.
Feito todos os registros, né? E o desabafo, inclusive, né? Que não foi só um registro, né? Mas foi um desabafo. Mas assim, pessoal. Estaria eu me enganando se eu acreditasse que tudo que está sendo trazido pela nova lei de licitações, todas as inovações no sentido de melhorar e de aprimorar os processos de contratação, que nós conseguíssemos resolver isso do dia para a noite. Tá? Isso aí é fato. Na verdade, nós vamos passar por um processo de amadurecimento, por um processo de melhoramento. Agora, existem algumas ações que já se pode fazer para tentar minimizar as questões trazidas pela senhora. Tá? Um dos pontos principais, eu preciso ter especificações claras e objetivas relacionadas ao objeto a ser adquirido. Almi, mas espera aí. Tem determinados objetos que a gente tem uma dificuldade muito grande de não só de especificar, mas de comparar depois, porque eu não tenho como fazer teste, aí precisaria de fazer teste em laboratório. E eu não vou ter como fazer teste em laboratório para tudo. Mas lá no tribunal, por exemplo, alguns itens, quando a gente adquire, né, quando a gente compra, vou dar um exemplo para vocês de cartucho. É uma dificuldade se comprar cartucho. O que, que a gente faz? A gente, dentro já do processo de contratação, já tem a previsão de que a empresa deve apresentar amostras. Para a amostra vai resolver para todas as questões trazidas por você, pela senhora? Não. Mas para alguns dos itens que a gente utiliza, a amostra ela já consegue solucionar pelo menos parte. Parte, tá? Então, como eu falei ainda há pouco, é um processo de evolução, né? A primeira preocupação que nós temos que ter, a especificação bem feita, tá? A gente vai ver que uma das previsões trazidas pela lei é que nós tenhamos, ao longo do tempo, um catálogo de padronização, tá? Esse catálogo de padronização ele tem o objetivo de que nós tenhamos a especificação padronizada para determinados objetos, tá? E essa especificação vai ser padrão. Você vai ter... Hoje, se você entrar lá no site do governo federal, acho que no site do compras.gov, existe um item padronizado já. É água mineral, tá? Muito provavelmente, se iniciou por esse item, pela facilidade maior, talvez, de conseguir as especificações para esse produto. Mas a tendência é que nós avancemos nessa questão das especificações para termos essa padronização dos produtos.
Ele pode continuar mesclando, assim, optando entre a 8666 e a 14.000, é?
14.133.
Ele, assim, apesar de ele ter feito algumas adaptações, ele pode continuar mesclando?
Bem, a pergunta ela é importante para a gente esclarecer, ou pelo menos assim, reforçar o que foi dito ainda há pouco. Olha só, o que eu disse ainda há pouco para vocês? Durante esse período de 2 anos, a administração pública pode optar em licitar pelo antigo regime ou através do novo regime, que é da nova lei de licitações da 14.133. Essa parte fica claro, né? Agora, voltando para a sua pergunta, é o seguinte. Professor, eu fiz um pregão hoje, meu município não fez ainda nenhuma licitação através da nova lei de licitações. Não foi feito nenhuma. De acordo com as informações que eu recebi aqui, agora, essas transparências, me deram um norte. Na segunda-feira, nós vamos iniciar um processo de contratação, um pregão, ou iniciar através de uma dispensa eletrônica, por exemplo, pela 14.133. No mês seguinte, ou no dia seguinte, na semana seguinte, eu posso fazer um processo com base na 8666? Certamente que sim. Entendeu? O que a gente precisa ter claro é que a vedação, quando se fala naquela vedação de se utilizar os dois regimes ao mesmo tempo, é dentro de um mesmo processo. Eu não posso publicar uma concorrência, um pregão, tá? E quando eu faço referência à legislação que aquele processo de contratação estará disciplinado sobre essa legislação, eu dizer que é pela 10.520 pela 14.133. É isso que não pode. Mas essa alternância, inclusive, a alternância. Não, eu vou fazer primeiro aqui no nosso município. Nós não temos ainda a experiência de fazer nenhuma contratação pela nova lei de licitações, então nós vamos começar por uma dispensa de licitação. Vamos começar pela dispensa, que é um processo mais simples. Puxa aí no artigo 72, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Mas como o assunto requer, já estou adiantando aqui. Puxa aí no 72, o que é necessário para a gente fazer uma dispensa eletrônica pela 14133? Quais são as mudanças? Quais são as novas implicações? O que é que eu tenho que fazer de novo? Vamos fazer uma dispensa pela nova lei de licitações. Mas e o pregão que a gente vai ter que fazer da semana que vem para a compra de computadores? Faz pela 8666. Não há impeditivo nisso.
Se o órgão já regulamentou a dispensa eletrônica, certo? Okay. Que, assim, na realidade, só é obrigatório a dispensa eletrônica para recurso federal, né? Uma prefeitura ela pode fazer também outra regulamentação para dispensa e inexigibilidade daquela outra forma que a gente publica no site da transparência do município e as empresas mandam as suas propostas por e-mail. E, se a proposta chegando por e-mail, o tribunal vai achar que perdeu o sigilo da proposta?
Primeiro, eu posso regulamentar, inclusive, os processos de contratação direta em separado? Pode. Não há nenhum impeditivo nisso. Esse é o primeiro ponto. Eu posso fazer uma regulamentação para inexigibilidade, eu posso fazer uma contratação para dispensa. Né? Eu só estou tomando cuidado aqui, porque você separou dispensa eletrônica, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a gente vai ver um pouco à frente quais são as implicações que tem se eu não fizer ela de forma eletrônica. Tá? A gente vai entrar nesse detalhamento, eu vou demonstrar isso.
A pergunta era só assim, por exemplo, o órgão regulamentou primeiro a dispensa eletrônica, depois ele viu a necessidade também que, como era só mais a dispensa eletrônica, mas agora, no momento, por exemplo, se for recurso federal, né, aí se ele faz uma regulamentaçãozinha para botar dispensa e inegibilidade sem ser eletrônica.
Pronto. Como eu disse no início, pode ser feito a regular... Porque, pelo que eu estou entendendo, quando você fala de dispensa eletrônica, me parece que você está mais voltada e está mais preocupada com os incisos 1 e 2 do 72, que são as dispensas por baixo valor. Aquelas dispensas que têm a disputa. Tá? Que têm a disputa. Mas a gente também tem que entender que há, inclusive, uma obrigatoriedade de se publicar lá no Portal Nacional de Contratações até as dispensas que não têm disputa em todos os outros incisos, bem como as inexigibilidades também. Agora, por conta de uma exigência, que esse é o grande ponto trazido por você, por conta de uma exigência feita pelo governo federal, onde ele diz, olha, ou você regulamenta a dispensa e faz ela dentro dos moldes da instrução normativa do governo federal, ou a gente não vai fazer repasse para vocês. Aí, por conta disso, os municípios se veem na necessidade de se antecipar em relação à dispensa eletrônica. Tá? Então, você pode fazer essa regulamentação da dispensa eletrônica e, posterior, contemplar os demais tipos de dispensa. Isso não tem nenhuma... não há nenhum óbice em relação a isso, não.
Esperamos que este podcast tenha lhe ajudado no entendimento do tema e esclarecido algumas das suas dúvidas. Continue aprofundando seus conhecimentos ouvindo o próximo podcast sobre o assunto.